Denis, escuta essa.
Diga.
Os pássaros não são de verdade. Eles foram dizimados, substituídos por drones nos anos 70.
Já tinha drone nos anos 70?
Sim, mas eles não chamavam de drones, eles chamavam de pássaros-robôs, porque a ideia foi substituir os pássaros para espionar e vigiar toda a população dos Estados Unidos.
Não acredito, porém, que era o nome do filme. O nome do filme for Pássaros Robôs, melhor ainda, porque é um nome muito melhor que drone.
Tô chocado que você não acreditou numa história dessa. Talvez, se eu te trouxer os detalhes, você seja melhor convencido.
É, eu preciso de informações mais concretas. Não que eu fique pegando pássaros na mão e tenha checado se eles são de verdade, não abro eles pra ver se tem carne ou um robô dentro, mas vou precisar de mais, Danilo, por favor.
É, já deveria servir de evidência que você nunca pegou um pássaro das cidades na mão e que as pombas ficam todas nos postes elétricos. Você deveria saber que elas estão recarregando.
Olha, é.
Não é?
É.
Oh. Informações dizem que essa história começou nos anos 50 e que os Estados Unidos estavam na Guerra Fria, estavam com muito medo de espionagem soviética nos Estados Unidos e que o presidente Eisenhower topou um projeto da CIA, que tinha começado a existir, para vigiar a população e ter certeza que ideias comunistas não estavam se espalhando. E aí, em 1959, de novo, diz a história...
Dizem.
Foi aprovado um programa que passou a ser chamado de Regar o País. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a produzir 120 bombardeiros feitos pela Boeing. Como eram muito grandes os bombardeiros, iria chamar atenção. Isso foi feito na Área 51.
Ah, tem
claro,
que ter,
a lendária Área 51, um lugar no deserto de Nevada, que é uma base militar e que muita gente acredita que um disco voador, um OVNI caiu e o exército escondeu tudo por lá e faz testes. Dizem até hoje. Então, nessa Área 51, a Boeing foi construir 120 bombardeiros. E aí a ideia era encher esses bombardeiros de uma água, um líquido, embebido num veneno, que ia levar um vírus para dentro de todos os pássaros do país. Então, esses 120 bombardeiros saíram voando pelos céus dos Estados Unidos, procurando com sonares grandes grupos de pássaros. E eles soltavam, pulverizavam esse veneno, um veneno fulminante que levava os pássaros, depois de mortos, a se decompor em 24 horas.
Nossa!
E os pássaros sobreviviam por algum tempo, espalhavam como se fosse um vírus mesmo para outros pássaros.
E a ideia era aniquilar todos os pássaros.
Aniquilar.
E não deixar vestígios, porque a decomposição era 24 horas.
E supostamente não deixar nem vestígios do plano. O Eisenhower aprovou em 59 e essa informação não foi passada para nenhum presidente depois dele. A CIA continuou fazendo esse projeto, essa operação Regar o País secretamente.
Então, se algum presidente aparecer depois e falar nunca soube disso, é claro que não, porque não te avisaram.
Não estava informado e as pessoas que participaram da construção dos Boeings foram todas mandadas para a Guerra do Vietnã. E não voltaram mais. Pelo jeito, 6 sobreviveram.
Alguém espalhou a história. Alguém contou.
Alguém tem que ter contado, né?
Pra gente tá sabendo aqui agora.
O plano continua em ação até 71. Bilhões de pássaros foram mortos. Os drones foram colocados no lugar deles. E eles gravam e filmam a população.
Nossa, mas desde aquela época já tinha tecnologia pra isso?
Já tinha
tecnologia? Eu sei que eles tinham.
Eles pousaram na Lua, Denis.
Tinha, eu sei que você pesquisa as histórias de espionagem da Guerra Fria. Tinha todas as coisas lá, James Bond, né? Microfone na caneta. Então eu sei que não eram todos computadores gigantes. Mas pássaros que filmam, eu acreditaria um pouco mais se fosse outra década. Acho que está muito cedo para pássaros robôs voadores.
E que parecem perfeitamente os pássaros reais.
Perfeitamente. Eles mandaram também para o Vietnã, provavelmente, a pessoa que fez o design dos pássaros.
Porque senão ele teria feito modelos, outras coisas muito incríveis que estariam disponíveis, a gente saberia. Mas essa história é conhecida desde os anos 80 e passou a ser divulgada para o público por um grupo chamado de Bird Brigade, a Brigada Pássaro. Eles querem que as pessoas saibam a verdade e que todos nós estamos sendo vigiados. Nós não, né? Porque a gente não está nos Estados Unidos.
Nossos pássaros também. Se eu pegar aqui uma maritaca que passa aqui perto de casa, ela provavelmente é real.
É que não tem como saber, né, Denis? Porque esse tipo de coisa é sempre copiado para outros países.
É verdade.
Vai saber se o Brasil também não matou suas pombas. Aqui as pombas também sempre ficam nos fios elétricos.
É verdade, as pombas, né? Os outros pássaros às vezes podem ser reais. As pombas... A gente tem nossas teorias de pomba também, né? Que a gente nunca viu pomba filhote.
Tá vendo?
A gente tem nossa conspiração pombal.
É porque são todos robôs. É. E dizem que não precisavam ter dizimado todos os pássaros. Aconteceu porque os envolvidos na CIA não só queriam vigiar a população inteira, mas eles tinham raiva de pássaro. Porque os pássaros urbanos tiveram um boom nos anos 50 mesmo.
Passaram a ser
alimentados nas praças, nas ruas, começaram a virar uma praga urbana, as fezes começaram a ficar um incômodo, e aí esse pessoal nascia e falou, quer saber? Vamos matar dois pássaros com uma pedrada só.
2 bilhões
Exato.
De pássaros.
Mata os pássaros que são incômodos e, além de tudo, cria um sistema de vigilância total. Tá convencido agora que eu te dei as informações?
Achei criativo. Meu pedacinho favorito foi que eles carregam nos fios elétricos. Esse é um toque, uma sutileza muito bem pensada, mas não me convenceu muito não, especialmente a parte de matar todos os pássaros. Primeiro porque é muito difícil.
Perfeito.
Acho que as pessoas...
Mas um veneno que passa um vírus.
Mas um bombardeio passando por cima, ninguém percebeu?
Não, eles eram stealth, eles foram todos pintados de preto, eles não tinham nenhum tipo de luz ligada e eles usaram um revolucionário sistema para diminuir o barulho desse bombardeio. E eu não estou inventando em tempo real. Tudo isso está documentado da maneira que estou contando aqui no site birdsaren'treal.com.
Pássaros não são reais.
Não tá convencido?
Não tô muito convencido. Ou talvez seja verdade, mas seja só uma ideia ruim. Porque talvez fosse melhor não matar todos os pássaros. Porque se vaza uma informação, você vai lá, pega um pássaro e mostra, é real. Agora, não tem como fazer isso. Porque todos os pássaros, todas as pombas pelo menos, não sei se todos os outros... espécies de pássaro, mas morreram porque eles mataram todos.
Eles exageraram por ódio as fezes de pomba. Foi isso que aconteceu.
Dá pra ter feito meio a meio. o grande projeto 50-50 da CIA.
Eu tô feliz que você não acreditou, porque é claro que tudo isso é um engodo, é uma lorota criada por Peter McIndoe em 2017. É triste, mas essa mentira tem seguidores... E acaba mostrando pra gente como é que funcionam teorias da conspiração como um todo. O Peter McIndoe, ele tem 7 irmãos. Ele cresceu na parte rural de Arkansas, nos Estados Unidos, numa comunidade super conservadora e religiosa. Foi educado em casa, então fizeram homeschooling com ele. Ele não tinha acesso a nenhum tipo de visão divergente da família dele. E ele diz que ele foi criado para acreditar que a teoria da evolução... era uma lavagem cerebral em massa.
Nossa.
Criada pelos democratas e que o Obama era o anticristo. Essa foi a infância dele. Ele disse que ele começou a entrar em contato com vozes diferentes pelo YouTube e pelo Reddit. Primeira vez que ele encontrou pontos de vista que não eram esses. Ele se diz educado pela internet. E quando ele chegou na Universidade de Arkansas, em 2016, ele percebeu que ele não era o único. Que vários adolescentes entrando na universidade também tinham sido criados em casa e todos eles tinham sido criados por um único ponto de vista e agora estavam descobrindo que existiam jeitos diferentes de pensar.
Pelo menos foram para a universidade, né?
Sim, sim,
com esse
dúvida.
Tipo de formação, com esse tipo de família, eles podiam muito bem achar que a universidade também é mais um lugar onde você vai receber uma lavagem cerebral dos democratas e tentar, de certa forma, barrar isso mesmo, que na idade da faculdade, eles já são maiores de idade, né? Eles poderiam ir de alguma forma. Eles conseguirem pagar também, né? Estados Unidos tem as suas.
Mas sabe o que? Isso me lembrou, não vou lembrar o nome agora, mas isso me lembrou a história de um filho de um famoso supremacista branco dos Estados Unidos, que tinha vários programas de rádio contra os negros americanos, e ele, como criança, participou disso, e ele tinha certeza que tudo isso fazia muito sentido até ir para a universidade. Chegou na universidade, começou a perceber que era um tipo de pensamento que não tinha lógica, que não tinha amparo científico, começou a conviver com negros e com judeus, e começou a perceber que não fazia sentido o pensamento supremacista branco. Então a universidade às vezes tem essa função de ser o único momento em que você sai da lógica da família. É curioso, você tem toda a razão, que as famílias permitam que os filhos vão para a universidade nos Estados Unidos.
Porque é o tipo de coisa que você deveria ter acesso antes, né, na escola, o contato com o diferente. Às vezes você não consegue, seja por ser educado em casa, seja pelo lugar que você mora. Às vezes todo mundo é meio parecido, você não encontra esse diferente.
É, e pensa que nos Estados Unidos tem uma tradição de fazer faculdade longe de casa.
Isso, é bem comum lá.
O Peter McIndoe, ele é de Arkansas, da parte rural de Arkansas, e ele foi fazer universidade em Arkansas.
Não foi muito longe.
Não foi muito longe, mas já foi o suficiente para abrir a cabeça dele. E aí, já muito mudado, com pensamentos bem diferentes, em 2017, ele estava numa marcha das mulheres. Se você lembra, teve uma série de marchas depois que o Donald Trump assumiu a presidência. Várias mulheres protestando pelos direitos das mulheres, pela maneira com que o Trump tratava mulheres. E o Peter McIndoe estava lá e aí apareceram manifestantes pró-Trump nessa manifestação, xingando e falando palavras de ordem. E aí o que o McIndoe fez? Ele pegou uma placa, escreveu: "Pássaros não são reais. Pássaros não são de verdade", entrou no meio dos manifestantes pró-Trump e passou a gritar isso. Na cabeça dele, era um jeito de deslegitimar o que os trumpistas estavam gritando.
É que ia parecer ridículo por motivos óbvios.
E claro, porque ele entendia que aquele grupo tinha uma série de conspiracionistas que acreditavam em coisas completamente absurdas, sem comprovações científicas, e aí ele foi lá gritar que pássaros não são reais, porque é uma ideia igualmente absurda. Ele achou que seria muito engraçado, deslegitimaria o movimento, e pessoas no grupo de trumpistas começaram a fazer perguntas para ele, queriam entender. Se os pássaros não são reais, por quê?
E ele começou... quero saber essa verdade também, né? Quando o pessoal começa a ficar viciado em saber a verdade por trás das coisas...
Quando você começa a ficar viciado em achar que tudo tá te enganando, que tudo é uma mentira de algum grupo que quer te sacanear, você quer o máximo de informações possíveis. Começaram a perguntar para ele, ele começou a inventar na hora, que era um plano da CIA que tinha trocado os pássaros por drones de vigilância... Ele foi filmado falando isso, muita gente filmou, jogaram ele no Facebook, viralizou e aí se tornou um movimento. E aí algumas pessoas acreditaram de verdade, começaram a divulgar isso achando que era absurdo. A imprensa, algumas cidades do interior dos Estados Unidos começaram a divulgar notas na imprensa falando dessa teoria.
E começaram uma caçada aos pássaros?
Pra ver se eram robôs de verdade, né?
Ou pra acabar com os espiões, né? Se o governo tá assim. É que nesse momento o governo era o Trump.
Exato.
Então, né? Pra ele estava melhor.
Mas o McIndoe falou que a maior parte das pessoas que começaram a divulgar essa informação, ou essa frase, pelo menos, pássaros não são de verdade, eram adolescentes que entenderam que era uma piada. Sabiam que era absurdo. E o grupo começou a virar um lugar na internet em que essas pessoas se juntavam para falar do absurdo que eram as teorias da conspiração. Então eram gente de outros movimentos sociais, jovens que lutavam contra as armas nas escolas, contra os tiroteios em massa. O pessoal começou a se encontrar na Bird Brigade, na Brigada Pássaro, para falar sobre como essas conspirações, esse pensamento conspiracionista, estava atrapalhando a sociedade. Várias pessoas que perderam parentes, que ficaram completamente obcecados por teorias da conspiração malucas. Então eles começaram a se unir atrás desse grupo.
É, e às vezes elas não são nem teorias da conspiração malucas, elas são só teorias da conspiração. Então elas não são absurdas que nem você pensar que os pássaros não são de verdade, mas é alguma coisa mais simples, mais fácil de acreditar até, mas que é mentira. que é uma história fabricada para construir alguma coisa. E é o que virou o tema da, sei lá, última década, né?
Sem dúvida. E às vezes é bastante crível. E se alguém, se as pessoas ao seu redor não acreditam ou acham que você está louco por acreditar, as pessoas que acreditam vão se afastando. Elas vão procurando cada vez mais pessoas que pensem só como elas, porque elas querem ser validadas nessa crença, e aí vão se radicalizando. Vão entrando nos grupos e nos aplicativos que são dedicados só a esse tipo de coisa, porque a maior parte dos conspiracionistas foi sendo expulso das redes sociais tradicionais. Então eles foram indo parar em redes sociais bastante periféricas, onde outros conspiracionistas se encontram e podem levantar novas teorias conspiracionistas.
E aí, né? Só tem eles, né? Ninguém também vai discordar.
E aí a Bird Brigade acabou falando sobre isso. Virou uma piada sobre conspiração, mas acabou juntando pessoas que se importam em pensar movimentos conspiracionistas ou combater isso. Mas eles continuaram levando a piada adiante. Então ele pagou um ator para falar que era um ex-agente da CIA, que trabalhava com vigilância de pássaros, drone.
Aí sim, leva a piada até o limite.
Esse vídeo, que é muito engraçado, as atuações nem são excelentes, é ele entrevistando um velhinho ex-agente da CIA, que falou que era ex-militar e que ninguém mais sabe disso, mas ele pessoalmente teve que destruir as provas. Então que ele poderia comprovar que foram gastos 12 bilhões de dólares para envenenar os pássaros. Esse vídeo, que é claramente fajuto, teve 20 milhões de visualizações no TikTok. Então chegou em muita gente.
E assim, mesmo que 19 milhões tenham morrido de rir porque perceberam que era brincadeira, sobra 1 milhão de pessoas aí. Mesmo se sobram só 10 mil pessoas das 20 milhões que viram, que não interpretaram como uma grande piada, é muita gente.
É, e o McIndoe já foi criticado por isso. Disse que ele não está tornando ainda pior o cenário conspiracionista dos Estados Unidos. E ele responde que se alguém acredita que todos os pássaros morreram para ser trocado por drones, esse é o menor dos problemas. Quer dizer que essa pessoa acredita em todas as conspirações, não é essa que vai causar um estrago, né? Mas ele também fez um vídeo, esse muito bem feito, para simular que o vídeo foi gravado em 1987, para ser divulgado nas televisões para avisar o público, e que ele foi banido porque o governo não queria que as pessoas soubessem. Então é um vídeo com estética de 87. É perfeito. Também chegou em muita gente. De um jeito ou de outro, eles foram crescendo. Agora, o principal motivo de existir essa associação, a Bird Brigade, é se infiltrar nas manifestações de outras pessoas. Então, por exemplo, teve um rally anti-aborto na Universidade de Cincinnati, recentemente. E aí tinham vários manifestantes gritando contra os democratas, contra os progressistas, contra a esquerda no geral. E aí chegou a Bird Brigade com placas de pássaros não são de verdade, gritando isso. E eles gritam bem alto e vão se juntando. E eventualmente os outros manifestantes não querem estar perto deles. E aí eles vão dissipando. A passeata em Cincinnati virou só uma passeata de Birds Aren't Real. Não tinha mais nenhum dos manifestantes originais.
Que é das duas, uma, né? Se você... Se eles acham legal, se eles concordam, se eles não sabem que é uma piada e falam, não, isso é verdade, todo mundo vai ridicularizar eles. E se você não quer ser visto ao lado, você tem que ir pra outro lugar, né?
Em geral, essas pessoas não querem ficar muito perto, mas enxergam ele como um irmão. Então ele falou que vários...
Não é a mesma causa que a minha, não, mas é contra causa. Eles.
Né? Isso, eles. É contra um sistema, um poder que quer esconder uma verdade secreta. Então ele falou que vários conspiracionistas se sentem muito à vontade perto dele, nas manifestações, para falar as coisas mais absurdas. Ele falou que já ouviu as coisas mais racistas e antissemitas possíveis, porque os conspiracionistas assumem que ele vai achar completamente normal. Não é dos nossos, mas ele vai entender. É assim que eles se comportam. Mas...
E até converter, né? Se tem alguém que eu posso trazer pro meu protesto, é esse cara, porque ele já tá numa causa importante aí, a dos pássaros.
É, super importante.
Super importante, dos pássaros vigilantes. Então eu posso trazer pra minha, que deve ser um absurdo ainda pior, porque ele acredita de verdade.
Mas diz que os conspiracionistas em geral já deram uma guinada aí nos últimos tempos. E eles estão achando que, na verdade, a Brigada dos Pássaros é uma sacada da CIA para fingir que eles são um contramovimento para deslegitimar as teorias conspiracionistas que são de verdade, que são reais. Eles deram fizeram uma cambalhota aí. Nossa. A CIA tá criando essa história dos pássaros pra todo mundo achar ridículo, não levar a sério as teorias conspiracionistas que são de verdade.
É, porque é uma boa história, né? Como toda boa conspiração, tem que ser uma boa história. E seria um plano legal. Eu imagino já a mesa, na CIA, o pessoal conversando. E se a gente tirar sarro disso? Em vez de ficar sempre escondendo as coisas ou não falar nada...
Vamos tirar sarro.
Vamos tirar sarro e falar, é verdade, olha que como a gente faz um monte de teoria esquisita. E como somos os grandes vilões que mataram os pássaros, ha, ha, ha. E aí a próxima teoria que alguém for falar, uma de verdade... Aí ninguém vai acreditar.
Dani, você tá convencido já.
Tô convencido.
Essa teoria da conspiração de que a CIA que fez esse grupo, você já comprou já.
Sensacional. Essa é boa mesmo. Essa é mais uma que entra no grupinho das que eu queria acreditar. Porque eu queria acreditar, eu queria ter visto essa reunião. O cara que apresentou o PowerPoint tendo a ideia de que... Plano das conspirações. Agora é hora da gente criar uma bem absurda.
Mas sabe que é o tipo de coisa que é só querer acreditar mesmo. Porque são coisas que não têm nenhum tipo de lastro na realidade. Vai de uma vontade de você participar de um grupo de pessoas ilustradas, inteligentes, que estão dissecando a verdade por trás das coisas. É um movimento social mesmo. Vai de você ter vontade de participar. Várias das pessoas que participam da Brigada dos Pássaros têm parentes que são seguidores do QAnon, que eu acho que é a teoria da conspiração mais comum nos Estados Unidos ultimamente. A gente não tem uma vertente brasileira, mas a gente importou várias das ideias gerais. Então, eu que fico metido nos grupos bem estranhos no Twitter, porque quero ver como é que pessoas muito diferentes de mim estão pensando, vejo que no fundo eles acabaram herdando algumas coisas do QAnon.
Uma pausinha no episódio para passar uma informação que finalmente é verdadeira. Essa eu comprovo de que esse episódio do Escuta Essa é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol a basquete a política, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar ESCUTA20 lá no site e aproveitar. Agora bora para as conspirações.
Não sei se você conhece inteiramente a ideia do QAnon.
Não, conte.
O QAnon é uma teoria da conspiração que prega que o mundo é governado por uma elite democrata, satanista, que trafica crianças, em geral, para rituais de sangue.
São satanistas.
E que esse sangue é usado para fazer elixir da juventude, para que esses bilionários possam sempre estar jovens.
E, embora eles não estejam, né?
Não, incrível, né? Não funciona. Não funciona, mas eles seguem tentando.
Seguem pegando sangue aí, para uma hora vai dar certo.
E que essa elite dominou por completo Hollywood. Então Hollywood está tomada por isso. De onde veio essa ideia? Essa ideia vem de posts anônimos no 4chan e depois em outras redes similares, que são redes sociais... alternativas.
Antigas,
em que esse tipo de coisa é muito mais comum, em que é muito mais fácil você postar anonimamente. Mas você pode postar anonimamente e manter o mesmo código de postagem de forma anônima. Você só não está cadastrado. Então dá para saber que é sempre o mesmo anônimo postando. Sempre o mesmo anônimo postou mais de 4 mil mensagens em que ele alimentava essa teoria da conspiração sobre uma elite global satanista democrata, dizendo que ele tinha informações privilegiadas porque ele estava dentro da CIA ou dentro do governo, e que ele não podia falar a verdade com todas as letras, porque seria perigoso, mas que ele dava, cito aqui, migalhas para que as pessoas pudessem elas mesmas coletar essas migalhas e cozinhar essa receita e chegar eles próprios nas provas, nas verdades. Por isso que quem acredita nessa teoria da conspiração costuma se chamar de baker. Eles são os cozinheiros.
Ah, eles estão cozinhando o que eles recebem.
Exatamente. Eles recebem pequenas migalhas e transformam em grandes receitas. E na prática é muito isso. São migalhas. Porque são 4 mil posts desse anônimo que se chama de Q, Então é o QAnon, né? É a letra Q anônima. São 4 mil posts extremamente genéricos, com mensagens muito vagas, falando coisas muito soltas, que dão muito espaço para a imaginação. Numa linguagem meio cifrada, como se você tivesse que resolver um quebra-cabeça.
É, porque deixa mais legal, convenhamos, né?
Sim.
Você quer saber uma grande verdade sobre o mundo, em vez de só ler um texto, você tem que deduzir junto com seus amiguinhos.
O New York Times fez uma série de entrevistas maravilhosas com pessoas que acreditam no QAnon. Uma delas é a senhora Gilbert. E ela passa o dia inteiro tentando solucionar o quebra-cabeça. Ela diz que ela é muito boa em conseguir juntar as partes, e aí ela pega essas migalhas, transforma em visões que ela tem, e ela divulga nas próprias redes sociais, e outras pessoas vão discutindo se acham que ela está certa ou não. É literalmente um quebra-cabeça resolvido por muita gente simultânea. Vários sociólogos comparam com jogar um massive multiplayer online. É como jogar um jogo de multiplayer com várias pessoas simultâneas.
Mas esse deve ser um dos jogos mais divertidos. Aqui tem consequências para o mundo real, mas como exercício deve ser bem legal mesmo.
É, e tem consequências bem sérias no mundo real. A senhora Gilbert, por exemplo, para dar uma ideia de como são as pessoas que chegam lá. Porque tem gente rica, pobre, de esquerda, de direita, progressista, conservadora. As pessoas chegam nessa teoria do QAnon por vários caminhos diferentes. A senhora Gilbert, ela era de esquerda, uma esquerda antissistema. Ela lutava por direitos animais, ela protestava contra extração de petróleo, sempre gostou de grupos hackers, tipo Anonymous, que lutavam contra o sistema opressor capitalista. Ela era fã do Julian Assange, do Edward Snowden, pessoas que vazaram informações para contar a verdade para as pessoas. Ela era democrata, registrada como democrata a maior parte da vida. Começou a votar no Partido Verde em 2016, porque aí ela não queria mais nem democratas nem republicanos, porque ela começou a achar que todo mundo era corrupto. E aí em 2016 aconteceu o vazamento dos e-mails de campanha da Hillary Clinton. Lembra disso?
Lembro.
Eram vários e-mails completamente nada, assim, uns e-mails combinando como é que eles iam comprar pizza para a festa de arrecadação de recursos para a campanha. Acontece que o QAnon começou a dizer que encontrava nesses e-mails mensagens cifradas que mostravam que existia uma rede de tráfico sexual de crianças que envolviam pizzas.
Ah, isso eu lembro. Essa parte da pizza eu lembro que invadiram a pizzaria, não foi?
Exatamente, virou o Pizzagate. Porque esses e-mails da Hillary Clinton falavam muito de uma pizzaria. A Comet Ping Pong. A Cometa Ping Pong.
Que quer dizer o quê, Danilo? Por que esse nome? Tô entrando no clima.
Vários e-mails falavam de comprar pizzas lá pra fazer festas, pra arrecadação de recursos. E aí o QAnon foi pegando palavras específicas e dizendo que aquelas palavras, na verdade, queriam dizer, quando falava que queria queijo. Queijo, na verdade, era uma gíria pra um certo tipo de criança. E aí foi alimentando isso. E aí a senhora Gilbert ali foi convencida. E ela passou a dedicar a vida inteira dela, que antes era democrata e de esquerda e antissistema, para um outro tipo de antissistema. Ela queria agora ir contra os bilionários corruptos que faziam tráfico infantil. E eu falei que isso tem consequências reais porque essa pizzaria passou a viver um inferno. Eles recebiam dezenas de ligações diárias com ameaças de morte. Começaram a descobrir quem eram os funcionários, a família desses funcionários. Todo mundo começou a ser ameaçado. E aí pessoas começaram a ir para essa pizzaria fotografando tudo, filmando, procurando onde é que estavam os túneis. Até que um dia, um homem de 28 anos, armado com um rifle, entrou na pizzaria, deu 3 tiros... rendeu todo mundo e começou a procurar os túneis secretos para onde eles traficavam crianças.
Nossa.
E aí, quando ele não achou absolutamente nada e ele ficou convencido de que não tinha nada, ele pacificamente se rendeu e se entregou à polícia.
E só precisava saber a verdade, só isso.
Ele disse que tudo que ele precisava era salvar crianças. Que ele não conseguia dormir à noite sabendo que aquelas crianças eram usadas para rituais satânicos e que o sangue delas virava elixir da juventude para bilionários. Então ele precisava ir.
Deve ter muita gente sofrendo de verdade com essas teorias.
Sem dúvida. E essas teorias diziam que o único que sabia do que estava acontecendo e que estava tentando fazer alguma coisa para encerrar isso era o Trump. Então ele estava lutando para colocar todo mundo atrás das grades. E isso envolvia, claro, o Biden, a Hillary Clinton, mas também várias celebridades democratas dos Estados Unidos. Bill Gates, Tom Hanks, Soros, várias celebridades do cinema internacional. Todo mundo está envolvido nisso. E o Trump é o único que solitariamente está tentando impedir. E aí, quando ele não foi reeleito presidente dos Estados Unidos, o QAnon continuou dizendo que tudo fazia parte do plano. Que as pessoas precisavam confiar no plano. É, trust the plan, confie no plano. Que tudo ia acontecer no momento correto, que o Trump sabia o que estava fazendo, que era para pegar todo mundo desprevenido, que esse era um trabalho que as pessoas não tinham informações suficientes para julgar. E aí várias pessoas que acreditam no QAnon tinham certeza que na posse do Biden o Trump ia aparecer de helicóptero com o FBI e prender o Biden, a Hillary Clinton e todos os envolvidos. E isso não aconteceu. E as pessoas não pararam de acreditar. Elas dão um jeito. Elas...
O plano é outro, então. Né?
O plano era outro, a gente é que não entendeu. Essas entrevistas do New York Times são muito boas para ver qual que é a lógica. Quão difícil é você sair de uma teoria mesmo quando ela não dá certo. Todo mundo tinha analisado as mensagens cifradas e concluído que aconteceu uma coisa. Ela não acontece. E aí? E agora? O que eles dizem é: nós entendemos errado, a gente resolveu errado o quebra-cabeça.
Está tudo cifrado, né? Você pode não ter sacado direito qual que é a mensagem. Porque tem isso, né? Alguém interpreta, igual a senhora Gilbert, interpreta, divulga e o pessoal começa a abraçar a parte já interpretada, não necessariamente a mensagem original. E ela pode estar errada, né? Quem é ela?
Não, você tem noção do nível de achar pelo em ovo para tentar encontrar sentido nisso? A senhora Gilbert, da entrevista do New York Times, ela publicou vários vídeos tentando explicar que numa imagem do Natal na Casa Branca com o Trump, numa árvore de Natal, num cantinho, tinha uma peça de dominó com 17 pontos. E 17 é a letra Q, que é a 17ª letra do alfabeto. Então que o Trump estava passando uma mensagem com aquela peça para as pessoas que estão ligadas, que ele estava trabalhando junto com o QAnon para conseguir colocar os satanistas atrás das grades. Então é muito esforço para realmente quebrar a cabeça e resolver esse puzzle. É claro que se não acontece, se não estava certo, é porque resolveu errado. Tenta de novo, resolve outro.
E a gente costuma achar muito absurdo, mas é sempre bom, e é absurdo, claro. Mas a gente tem que sempre lembrar que essas coisas bebem sempre um pouquinho do mundo real. Então, você vai falar que pássaro não é de verdade, mas o governo vigiar as pessoas é. Tem casos aí, você citou o Edward Snowden e o Julian Assange, várias das informações que eles vazaram eram disso, era de como o governo consegue informações de outros países ou dos próprios cidadãos americanos.
Existem informações sigilosas, existem coisas que governos, estados, empresas, pessoas não querem que os outros saibam.
No próprio Estados Unidos tem o caso do Jeffrey Epstein, que ele é acusado, ele é um bilionário, amigo de vários bilionários, acusado de crimes sexuais que envolviam menores de idade. É uma rede satanista?
Escondida nos túneis secretos de uma pizzaria?
Não. Sabem os detalhes? Também não. Ele morreu de uma forma misteriosa quando ele tinha acabado de ser preso. É uma história que alimenta, tem muitos buracos que você preenche do jeito que você quiser.
Você preenche com a imaginação, né? Quanto mais buracos e mais vontade a gente tem de não ter buracos, de saber tudo, mais a gente coloca nós mesmos na história.
Então acho que esses bilionários aí não são gente boa. Como é que você preenche os buraquinhos?
Claro.
Que história você coloca pra mostrar o quanto eles não são bons, importantes, ou que eles estão manipulando? Aí você preenche do seu jeito e as pessoas estão sedentas por alguma resposta.
E o que eu fiquei muito fascinado é descobrir que nessa sede por resposta, as pessoas vão resgatando teorias da conspiração antigas, às vezes com milhares de anos, pra tapar esses buracos. Então, essa história de que o sangue das crianças vira um lixeiro da juventude, inclusive talvez você já tenha até visto, esses manifestantes do QAnon usam placas de fora adrenocromo, não mais adrenocromo. São placas bem comuns, se você digitar isso na internet você vai ver várias. Adrenocromo é uma oxidação da adrenalina que é estudada, a indústria farmacêutica estuda. Testes mostram que quando a adrenalina oxida, ela causa surtos psicóticos. Então, pode ser usado para induzir viagens psicotrópicas, por exemplo. Mas existe essa lenda de que o adrenocromo, ele rejuvenesce. E que você só pode extrair isso de um corpo vivo. Você tem que arrancar a glândula de adrenalina de um corpo humano vivo para conseguir extrair essa adrenalina que vai oxidar para que você possa beber. Então, foi extraída de um livro, vem daí essa ideia, de 1971, chama Medo e Delírio, em que um personagem arrancava glândulas de adrenalina de corpos humanos vivos. E que não adiantava tirar de um cadáver. Mas isso é uma história que se conta desde a Idade Média sobre judeus. O judaísmo chama isso de líbelo de sangue. Acusações que os judeus recebiam de que eles tentavam beber sangue de jovens para fazer algum tipo de ritual. E vários judeus foram mortos, queimados, enforcados por conta desse tipo de mito. Que toda a comunidade judaica tenta combater há milhares de anos, porque é completamente absurdo. E agora volta em histórias sobre bilionários que estão tentando fazer tráfico sexual de menores. Então vão resgatando histórias. É por isso que muita gente olha para o QAnon e fala, é antissemita. Tá falando de Hollywood, que tem vários judeus. Tem essa história de você querer fazer lixir da juventude, que é alguma coisa que se acusa judeus. E bilionários, alguns são judeus. Então muita gente diz, é antissemita. Só tem nova roupagem, é mais moderno.
É mais aberto.
É mais aberto.
Então não fala diretamente ao ponto, vai dando sinais.
Vai atraindo gente de esquerda, de direita, conservador, progressista, porque é um quebra-cabeça que você resolve socialmente. E quanto mais você acredita, mais as pessoas que gostam de você se afastam, porque acham que você está completamente louco. Aí você é obrigado a ficar cada vez mais perto de quem já acredita nisso. E aí alguém aparece e grita, pássaros não são de verdade? E nem parece tão absurdo assim.
Bom, depois de tudo que você contou, acho que é a história mais sensata. São a dos pássaros, a mais inofensiva. Tô observando aí, mas tudo bem, qual o problema? Não sinto falta também das pombas reais.
Se as pombas drone não fizessem cocô no chão, já seria um avanço.
Seria um avanço. Esse foi mais um Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos qualquer tipo de história que a gente encontre por aí e ache interessante. Essa a gente nem encontrou por aí, foi mandada pra gente pelo Marco Enke lá no nosso e-mail, então muito obrigado, Marco. Danilo usou o que você mandou, pesquisou, foi atrás e rendeu um ótimo episódio. Se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade sobre o que a gente comentou hoje, dá uma olhada na descrição do episódio. Sempre tem por lá fontes, links e informações extras sobre o que a gente conversou por aqui. Lembre-se que tem episódio novo toda quarta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você também pode escutar direto no nosso site, o aded.studio/escutaessa. Lá também tem o feed dos nossos outros podcasts, o Bola Presa, o Ilha Quadrada e o Poco Pixel, que estreou temporada nova essa semana, então não percam. E não se esqueçam dos comentários, ajuda muito a gente e você pode deixar no Spotify ou no nosso e-mail escutaessa@add.studio. Essa semana recebemos um monte de comentário no Spotify, recebemos e-mails também, vou ler eles que são mais longos na semana que vem. A gente recebeu no Spotify, por exemplo, mensagem do Rafael e da Raíssa, que falaram, nossa, que história maravilhosa e humana. Parabéns pelo trabalho, fiquei feliz porque deu o toque humano, achei realmente interessante os caminhoneiros apaixonados pela própria profissão, justamente agora que ninguém mais está nem aí, mas eles celebram isso e passam de geração para outra. Eu não comentei muito disso, mas o pessoal do Flogão, que fala de caminhoneiros, tem muitos filhos de caminhoneiros lá, que querem seguir a profissão dos pais. O Diogo Moreira falou, um dos melhores episódios até agora, e a ligação flogão-caminhão é uma grandiosa bizarrice. E o Matheus disse que estava ouvindo no trabalho, com um sorrisinho na cara, e os colegas perguntando, tá rindo de quê? E ele escutando, pro CEAS eu vou. O Matheus disse que mora em Palmas, no Tocantins, né, o estado do DJ Wagner, e ele falou, quando começou a ler os nomes do grupo GLN, Eu fiquei ansioso esperando ele ler o nome do meu amigo menino de rua, que entregava no Big e se vangloriava de usar grandes quantidades de rebite. E o Thiago falou, legal demais um veículo mainstream falar do trabalho do DJ Wagner. Somos mainstream, obrigado, Thiago. Já escutava ele, mas em 2018 entrei em grupos para monitorar a greve e tive ainda mais contato. Hoje ouço para jogar Euro Truck, que é o jogo que a gente citou. E o Rolito Puiz falou que na pandemia ele assistia lives de gente jogando Euro Truck e falou que era isso. Era alguém jogando um jogo de caminhão por 4, 5 horas, conversando com o pessoal e dando um salve. Eu acho que a gente precisa apresentar o jogo pro DJ Wagner e mostrar que ele pode fazer os sets dele enquanto ele joga. Seria revolucionário. E para terminar, duas mensagens a mais. O Matheus Brandão disse que o DJ Wagner é da cidade dele, paraíso do Tocantins, e realmente uma lenda viva com Pro Ceás Eu Vou. E o Harry disse que é um fenômeno interessante e comum no Nordeste, mas também no Norte de Minas, onde ele mora, as bandas que ficam famosas porque alguns vendedores ambulantes de CD tocam enquanto trabalham. É isso, gente. Por fim, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, no @escutaessapod. E, claro, compartilhem os episódios favoritos com a família e os amigos, porque é assim que a gente pode crescer e chegar em mais ouvidos. O Escuta Essa é uma produção da D&D Studio, parceria entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima e tchau, tchau!
A D&D Studio.